Mas, neste momento, temos algumas dúvidas que a mesma pudesse ficar tal como está proposta e inscrita na Constituição.
Muito obrigada, Sr. Deputado Inês de Sousa Real. Passava novamente a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, se faz favor.
Eu já tinha há bocado intervindo, mas algumas coisas que ouvi aqui só levaram-me a só acrescentar muito rapidamente uma coisa. Que é se isto é mau, porque é que alguns dos países com o capitalismo mais avançado do mundo têm? Estou aqui não é difícil de ver isto na página da Wikipédia sobre codeterminação. Na Dinamarca, qualquer empresa com mais de 20 empregados deve ter representantes dos trabalhadores no Conselho de Administração ou na direção. Na Alemanha é acima de 500 e depois tem limiares. Quando são empresas com mais de 2 mil, tem que ter mais representantes. Na França é acima de 5 mil. A Suécia tem uma lei que obriga a isto a partir de 1980. Não aconteceu naturalmente, mas no caso da Alemanha, há leis, está aqui uma vintena de leis, desde 1848 até 1976. A de 1976 não foi mudada, chama-se isto Mitbestimmung, codeterminação. Todas as companhias, todas as empresas com mais de 2 mil trabalhadores têm que ter representantes no Conselho de Administração. Não me parece que as empresas alemãs funcionem mal. Não me parece que os trabalhadores estejam descontentes, não me parece sequer que os patrões estejam descontentes. Mas pronto, queria só juntar este ponto de informação acerca deste tema e não intervenho mais.
Não sei se vamos abrir outra. Vamos, senhor deputado. Não, não, senhor. Senhor deputado Catarina Martins, se faz favor.
Exato, eu não ia propor, se me permitissem, uma vez que apresentei o artigo, responder um pouco aos argumentos sobre isto. Dizer o seguinte. Eu percebo que sempre que se fala da Constituição, exista, e nomeadamente até para responder à senhora deputada Inês Sousa Real, esta ideia de que o que se foi feito estava bem escrito e servia, uma ideia de não é preciso acrescentar mais nada. Ora, uma revisão constitucional é também a prova dos conceitos da Constituição ao tempo e a forma como os devemos ou não densificar. Não é só sobre o que acrescentamos, é também sobre a prova dos conceitos ao tempo e à realidade e como é que os densificamos. E isso às vezes é difícil para quem originariamente pensou os conceitos, mas acho que o nosso trabalho aqui é saber perceber isso e saber fazer essa prova do real dos conceitos. Chamar também a atenção que nós utilizamos o termo controle de gestão precisamente para remeter para o artigo 54, sem prejuízo, é exatamente a mesma expressão que é utilizada no artigo 54, sem prejuízo de essa redação poder ser estudada naturalmente de outra forma. Mas, se me permitiam, eu queria responder à deputada Paula Cardoso. Eu tenho visitado algumas grandes empresas e tenho falado também com trabalhadores de grandes empresas, muitas vezes. Não, não se preocupe, não, sei bem disso. Sei também que não são todas iguais e, naturalmente, haverá ótimos exemplos, há péssimos exemplos, isso não está em causa. Sabemos até que nas grandes empresas é mais difícil As grandes empresas não têm atropelos tão visíveis aos direitos sindicais como as pequenas empresas, em que às vezes os atropelos são mais gritantemente ilegais, digamos assim, e as grandes empresas têm formas de fiscalização que não permitem que de uma forma tão gritante não cumpram a lei. O que não quer dizer que não haja formas insidiosas de assédio laboral que prejudicam e muito a organização de trabalhadores nas grandes empresas, incluindo a decisão de ter ou não comissões de trabalhadores. E se, na verdade, a senhora deputada sabe que é importante e corre bem, nas empresas que têm este controle de gestão efetivo com a participação de trabalhadores em órgãos de gestão, porquê não pôr na Constituição, de forma a que todas sejam bons exemplos e não digamos a maioria e esqueçamos o que não é, e mais a resolver o problema que a senhora deputada levantou, onde não há comissões de trabalhadores. Na verdade, o Bloco de Esquerda prefere que haja comissões de trabalhadores e temos alterações de outro tipo que, como sabem, favorece a organização de trabalhadores. Mas quando, por que motivo for, e há motivos que, muito sinceramente, são de pressão sobre os trabalhadores, não temos as mínimas dúvidas disso, mas por esse ou por outros não haja, a eleição direta de um trabalhador, que depois, naturalmente, uma vez eleito diretamente pelos trabalhadores, seus colegas, tem também responsabilidades de transparência perante os seus colegas, faz com que, pelo menos, eu diria, faz com que haja sempre representação dos trabalhadores, eu iria mais longe, faz com que deixe de haver tanto argumento para pressionar a não existência das comissões de trabalhadores, porque o direito está garantido. E é por isso que era importante garantir. Garantir que há sempre, que no artigo 54, que quer controle de gestão pelos trabalhadores, que existe sempre, exista ou não comissão de trabalhadores, porque não só se garante que esse princípio é sempre aplicado, como se previna a ideia de que se não houver comissão de trabalhadores, os órgãos de gestão ficam mais soltos para não dar contas do que fazem aos trabalhadores, como são obrigados pela Constituição a dar.
Muito bem, muito obrigada. Terminamos a discussão deste artigo e, de acordo com aquilo que tinha sido pedido, passávamos agora ainda à discussão do artigo 90, antes de regressarmos ao início da agenda. E no artigo 90 temos duas propostas de alteração, uma do Bloco de... A do PAN já foi debatida, então temos só por discutir certo, a do Bloco de Esquerda. E por essa razão, passava novamente a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins, quando estiver a postos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A alteração que nós propomos é muito simples, é um inciso que tem a ver com o garante da acessibilidade física enquanto critério, enquanto um dos objetivos dos planos. Nós vivemos num país que tem, infelizmente, uma cidadania há dois tempos, e as pessoas com deficiência vêem negados direitos mais básicos porque, pura e simplesmente, a questão das acessibilidades não é considerada. A acessibilidade física tem, como sabem, várias dimensões, e essas várias dimensões, em vários planos diferentes, devem ser consideradas para garantir a igualdade de todas as pessoas. Esta é uma das alterações que se enquadra naquele conjunto vasto de alterações que o Bloco de Esquerda fez, que foi o rever o texto da Constituição e garantir que as pessoas com deficiência não ficavam relegadas para uma cidadania de segunda.
Muito obrigada, Sra. Deputada Catarina Martins. Vamos então agora iniciar os comentários e passava a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde ainda a todos e a todas. Esta proposta do Bloco de Esquerda está em coerência com um outro artigo que já discutimos, em que, de facto, se atualiza a Constituição relativamente à questão da acessibilidade física, e tudo o que dissemos a esse propósito quando debatemos esse artigo, aqui se aplica. De facto, era uma questão que até podia estar na preocupação ou no consciente dos constituintes dos constituintes derivados, mas de facto não havia a consciência da força que deveria ter esta questão. E, portanto, as considerações que fizemos num outro artigo que também dizia respeito a este tipo de questões são as mesmas e, portanto, não temos nada a objetar.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira. Passava agora a palavra ao Partido Social Democrata e à Sra. Deputada Mónica Quintela. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O PSD é muito sensível à questão das acessibilidades físicas e das pessoas com deficiência e, obviamente, que tem isso como uma das suas prioridades. E, por isso, não fechamos já a porta numa primeira abordagem. Cumpre, no entanto, dizer que, em termos de inserção sistemática neste artigo 90 dos objetivos dos planos e tendo em consideração que os planos de desenvolvimento económico e social, um dos objetivos, e entendemos que isto já está implícito na conjugação dos objetivos, respectivamente, quarto e oitavo, previstos no artigo 90, ou seja, na coordenação de política económica com as políticas social, educativa e cultural, bem como na defesa da qualidade de vida do povo português. Portanto, entendemos que já estará aqui implícita, assim como também no artigo 13º, e que, portanto, a questão da a promoção da acessibilidade física por parte dos cidadãos e que resulta claramente também deste corolário do princípio da igualdade do artigo 13º. E que está plasmado ao longo do texto constitucional. De todo modo, não fechamos já a porta, precisamente pela sensibilidade e pela relevância da matéria abordada, não obstante entender que não será esta aqui, designadamente no artigo 90, em que se discute os objetivos dos planos, como promover o crescimento económico, o desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores, portanto, todos os objetivos económicos e sociais que estão previstos neste artigo e que funcionam como uma garantia institucional de cumprimento, já agora já não ao plano, mas sim os planos, reconhecendo a relevância da proposta. Temos dúvidas sobre a necessidade de a plasmar aqui neste artigo, mas iremos ponderar devidamente esta proposta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Mónica Quintela. E passava agora a palavra ao Chega, ao Sr. Deputado Pedro Pinto. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, apesar de não termos nenhuma proposta de alteração neste artigo, consideramos que o plano económico corresponde a um dos princípios fundamentais da organização económica e, por sua vez, os seus objetivos extravasam o crescimento económico, incluindo também o desenvolvimento económico e social. Nesse sentido, e porque se reconhece as dificuldades que muitas pessoas ainda passam ao nível da acessibilidade física, é importante que se inclua mais este reconhecimento e garantia no texto constitucional. É um tema que somos bastante sensíveis e votaremos favoravelmente, somos favoráveis a esta alteração do artigo 90 da Constituição.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Pinto. Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que teria sido melhor a deputada Inês Sousa Real ter feito a apresentação do seu projeto logo de início, porque assim o comentário que eu vou fazer agora sobre os dois, que é idêntico. A apresentaste na altura? Ok. Então, qualquer das exceções, quer da garantia da acessibilidade, quer da proteção do bem-estar animal, parece-me altamente é positivo, mas devo dizer que não acho necessário repetir cada vez que há objetivos de novas políticas e novos instrumentos com a existência constitucional, estar a repetir sempre os mesmos objetivos. De qualquer maneira, se a maioria desta comissão achar que deve ser inserido, votaremos a favor com todo o gosto, mas francamente não vemos necessidade de aqui estar. Muito obrigado.
Muito obrigada, deputado Coutrinho Figueiredo. Passava agora a palavra ao PCP, Sr. Deputado Bartalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta, nós acompanhamos a preocupação e até acompanhamos a necessidade da questão da acessibilidade física estar plasmada na Constituição como um princípio que deve ser uma persecução das políticas públicas. Só que alguma dúvida se neste artigo se deve ser especificado este ponto em concreto, tendo em conta que há um conjunto de outras dimensões, enfim, daquilo que está já no artigo, da qualidade de vida, da coordenação da política económica com a política social, se vamos depois especificar em relação à acessibilidade física, há um conjunto de outras dimensões que também poderiam ser especificadas. Portanto, quer dizer, a consagração constitucional deste princípio de que deve ser garantida a acessibilidade física, acompanhamos, não temos nada a opor que se encontre na Constituição. O local neste artigo talvez possa ser discutível se é o melhor artigo para inserir essa referência. De qualquer forma, acompanhamos a preocupação e essa necessidade.
Muito obrigada. Sr. Deputado Duarte Alves, passava à Sra. Deputada Inês Sousa Real, se faz favor.
Muito obrigada. Nós, de forma muito sintética, acompanhamos a proposta do Bloco de Esquerda. Efetivamente, a acessibilidade continua a não ser uma realidade. Este garante, apesar de estar na letra da lei, continua a não ser uma realidade do dia-a-dia das pessoas que têm deficiência. E, efetivamente, é preciso fazer mais, inclusive na dimensão económica, porque aqui falamos sobretudo dos planos de desenvolvimento e não da economia em si, que durante o seu, quer do seu desenvolvimento, quer do seu crescimento, devem ter em consideração que ele tem que ter a integração necessariamente de outras dimensões da implementação, quer das atividades, quer do desenvolvimento do ponto de vista social ou até mesmo cultural ou educativo, como aqui está prevista na norma, e portanto tendo em conta a amplitude desta norma, e pese embora a nossa alteração tenha um cariz diferente, entendemos que faz todo o sentido, porque há de facto aqui uma múltipla forma de discriminação destas pessoas que acaba por ter um impacto no seu dia-a-dia, no seu cotidiano, que não é um impacto que possa ser menosprezado. Até porque na dimensão económica, e aqui, apesar de estar acessibilidade física, o garante à acessibilidade física, também me parece que, do ponto de vista social e económico, se calhar este garante até deveria ir mais longe do que apenas o físico, porque ouvimos frequentemente dizer que, até mesmo durante a pandemia, uma das preocupações era com a perca de emprego por parte das pessoas que fossem portadores de deficiência, que, efetivamente, havia uma grande dificuldade em voltar a aceder à empregabilidade e em voltar a ter a inclusão no mercado de trabalho. E, nesse sentido, até me parece que, tendo em conta a norma que estamos a falar, os objetivos até poderiam ser mais ambiciosos e, da nossa parte, gostaríamos até de ver esta Assembleia discutir esta proposta do